gente deita, se queixa e já não se beija. São deixas pro amor de emplaquecer.
Pedras e danos pra nós, ninguém mais. Já nos tornamos amantes demais. Por egoísmo, por nada. No coração, tanta mágoa. Tantas que a gente fez até o amor.
É bem melhor a gente conversar. Olha pra nós e tenta reparar que o nosso tempo já chegou ao fim.
Veja bem, antes da gente se envolver com alguém, tenha o respeito que a gente tem, que de parar nem sempre é existe.
Chega, a gente briga tanto que nem nota. De costas e com sangue a gente deita, se queixa e já não se beija. São três pro amor e pra você.
Aí, gente, final de programa, deixa eu passar limpo aqui as medalhas, né? Você curtiu o Sorriso Maroto com Ferrugem, Perdas e Danos, Ouro, Prata pra Tiaguinho, Pensamentos Intrusivos, e a bronze foi o Péricles com Ana Castela, Simplesmente Acontece. Gente, obrigado, viu, pelo carinho, pela companhia. Vai começar o segundo tempo agora de Argentina e Inglaterra, tá 0-0, e o nosso show volta amanhã, se Deus quiser, às 15h. Agora, o Ação Informação, segunda edição, trabalho de todo o Departamento de Jornalismo da cidade. Jundiaí!
Paulinho Maurício!
Me faz companhia!
Na Rádio Cidade, o principal hard news da região, com Paulinho Maurício. Credibilidade é tudo!
Todo mundo ouve.
Rádio Cidade, Jundiaí.
Pai, coloca aquela rádio que eu gosto.
Qual delas?
A que toca minhas músicas.
Companhia que atravessa gerações. Rádio é só ligar. Uma campanha, aberte e a ESP.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Hora certa do Jornalismo Cidade. São 5h05.
Redatores, repórteres, correspondentes e analistas novamente entram em ação para levar até você o melhor da informação. As notícias que serão destaques nos telejornais de hoje e nos jornais de amanhã, antecipadas a partir de agora, na segunda edição de Ação e Informação. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
Os destaques dessa edição, você confere agora com a voz da notícia, o nosso Antônio Carlos Zilo.
PL pede impeachment de Moraes por veto à visita de Flávio Bolsonaro. Estados Unidos confirma um tarifaço ao governo brasileiro, sinalizam novas exceções. Oposição aciona PGR contra Mauro Vieira por não ir à sessão na Câmara. Jundiaí cria força-tarefa para se preparar para ondas de calor, chuvas intensas e incêndios. Homem é preso por furto de 16 brinquedos de loja em Jundiaí. Jundiaí entra na lista de alvos das fraudes no ICMS.
Hoje é quarta-feira, 15 de julho, no ar o Ação Informação, segunda edição, trabalho do Departamento de Jornalismo da cidade, com todo o nosso Departamento de Jornalismo, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, temos a voz da notícia do Antônio Carlos Zilo, na mesa de som, Lainara Leandro Fidlin, eu sou Paulinho Maurício, o Ação Informação está no ar, são 5:06.
A previsão do tempo.
Pois é, a região metropolitana de Jundiaí terá uma quinta-feira de céu ensolarado, nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo, mínima de 7 e a máxima vai subir um bocadinho. Deve chegar aos 24 graus. Agora um fim de tarde bonito, de sol, e os termômetros registram aqui na região central de Jundiaí 21 graus, 5 e 7.
O líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado Cabo Gilberto da Paraíba, apresentou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Amapá, novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo o deputado, o magistrado teria atuado com abuso de poder e quebra dos deveres de imparcialidade ao impedir por 90 dias que o senador Flávio Bolsonaro do Rio de Janeiro visite seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. A medida foi motivada pela transmissão ao vivo feita por Flávio no último sábado 11, no qual ele leu e divulgou nas redes sociais uma carta aos brasileiros escrita pelo ex-mandatário. O líder da oposição argumenta em sua denúncia que, ao impedir o senador de encontrar-se com seu pai, Moraes estaria ferindo a garantia de comunicação entre preso e seu advogado. Pesquisado é advogado de Jair Bolsonaro.
Olha, o chefe do escritório do representante comercial da Casa Branca, Jameson Greer, disse a interlocutores do governo Lula que já levou para o presidente Donald Trump a recomendação final de um novo tarifaço sobre produtos brasileiros, mas sinalizou um aumento da lista de exceções. Na última reunião entre os dois países, realizada nesta terça-feira, Greer deu as negociações por encerrado e reclamou da falta de empenho por parte do Brasil, segundo relatos. Os argumentos de Greer foram imediatamente rebatidos por autoridades, como o ministro Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e pelos embaixadores Maurício Lírio, um dos principais negociadores do Itamaraty, e Aldo Faleiro, assessor internacional da Presidência da República. Eles enfatizaram a falta de argumentos técnicos dos Estados Unidos para subsidiar a investigação do âmbito da Seção 301, como as acusações sobre o aumento do desmatamento no Brasil, quando os números referentes à Amazônia indicam o contrário. Hoje, o tarifaço atingiria 21% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, em valores. Há otimismo em reduzir esse impacto. No fim do encontro virtual, Greer demonstrou disposição em manter o canal aberto para tratativas com o governo brasileiro.
O deputado federal Marcel Van Hatten, que é do Rio Grande do Sul, entrará com uma ação contra o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, por crime de responsabilidade. Motivo é não comparecimento de Vieira a uma sessão da Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Vieira foi chamado para prestar esclarecimentos sobre uma declaração dele que apontou risco de uma possível ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro. Assinaram a notícia crime Evair de Mello, lá do Espírito Santo, Luiz Felipe, de São Paulo, Sargento Saul, de Roraima, Daniela Reiner, de Santa Catarina, e o General Girão, do Rio Grande do Sul, por enquanto. Pedido requer o recebimento da representação, a instauração de investigação e oferecimento de denúncia ao STF, Supremo Tribunal Federal, pela prática de crime de responsabilidade. Segundo Van Hatten, foram 6 convocações para que o ministro explicasse a atuação do Itamaraty no primeiro semestre deste ano, incluindo desta quarta-feira. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que o comparecimento seria mais adequado entre os dias 11 e 14 de agosto, pela complexidade dos tempos. Os deputados argumentam que a justificativa para não ir à sessão não atende o requisito institucional.
Muito bem, são 5:11. O Ação Informação decolou, está no ar, hein? Fazer um intervalo. Voltamos em instantes. Temos aí 5 minutos, né, do segundo tempo. Inglaterra e Argentina empatam em 0-0, valendo vaga na final da Copa do Mundo. A Espanha já está lá. Voltamos em instantes.
Ação e Informação. Segunda edição.
Sua visão merece o melhor tratamento. A Fotoótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux, câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Fotoótica e Relojoaria Hortolândia, Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655 7907, nas redes sociais Fotoótica e Relojoaria Hortolândia.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação. Ação e Informação, segunda edição.
São 5 horas e 12 minutos no nosso Ação e Informação. Olha só, gente, ondas de calor, longos períodos sem chuva, temporais e incêndios deixaram de ser riscos distantes para fazer parte do planejamento dos municípios. Aqui na cidade, a prefeitura prepara uma nova estrutura para organizar as respostas da cidade diante desses eventos. A proposta prevê a formalização de um grupo de trabalho de governança climática com representantes de diferentes áreas da administração municipal. O grupo deverá reunir informações, mapear vulnerabilidades e definir prioridades para as políticas de adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Em vez de concentrar o tema apenas nos setores ambientais, o trabalho envolverá planejamento urbano, defesa civil, saúde, educação, habitação, infraestrutura, mobilidade e assistência social. A intenção é fazer com que cada área contribua com informações sobre os impactos que podem atingir serviços públicos, equipamentos municipais e diferentes grupos da população. As secretarias municipais começaram a reunir estudos, projetos, diagnósticos e ações que tenham relação com o clima e o meio ambiente. Também está em andamento o mapeamento dos principais riscos e desafios observados para cada setor. O material será organizado em um banco de dados para subsidiar a definição de estratégias e indicar quais medidas devem receber. São 5 horas mais 14 minutos no nosso Ação e Informação. Olha, a prefeitura aqui da cidade publicou um novo concurso público para profissionais com formação de ensino superior. Ao todo, são oferecidas 3 vagas na área da educação com salários que variam de R$ 9.748,50 a R$ 14.403,81. As oportunidades estão distribuídas entre cargos de educador esportivo, diretor de escola e professor de educação básica 2, PEB 2, na disciplina de artes. Cada função conta com uma vaga imediata, hein? As inscrições serão abertas na próxima terça-feira, dia 21 de julho, e poderão ser feitas até 19 de agosto pelo site da Fundação Vunesp. Concurso público, diretor escola, educador esportivo e PEB 2 Artes, Prefeitura Municipal de Jundiaí, responsável pela organização do processo seletivo. Olha, o estado de São Paulo registrou nesta quarta-feira um novo recorde de frio neste ano. Os termômetros marcaram 1,3 graus em Campos do Jordão, a menor temperatura observada no território paulista desde o início do ano. Jundiaí registrou 7 graus em algumas regiões do município. De acordo com o Climatempo, a partir desta quinta, a massa de ar frio que atua sobre o estado começará a perder intensidade e esse fator favorecerá a elevação gradual das temperaturas nos próximos dias. Mesmo diante desta previsão, Jundiaí manterá a operação Noites Frias até o dia 31 de agosto. Em um mês de atividades, a estrutura montada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social mantém o atendimento com equipes mobilizadas 24 horas por dia para realizar abordagens, oferecer acolhimento e garantir o funcionamento da rede durante o período de inverno. São 5h16, microfone aberto para Milena Abreu.
Novo grupo de trabalhadores e servidores públicos pode sacar o PIS/PASEP 2026 a partir desta quarta-feira, 15 de julho. O pagamento do abono deste ano, que tem como ano base 2024, está liberado para os aniversariantes de setembro e outubro. Lembrando que este ano tem direito ao benefício quem trabalhou no mínimo 30 dias com carteira assinada no ano base, com remuneração média mensal de até R$ 2.765,93. Outra exigência é estar inscrito no programa há pelo menos 5 anos. Cada beneficiário contemplado recebe entre R$ 136 e R$ 1.621, dependendo do tempo trabalhado em 2024. O cronograma de liberações, abrangendo os demais trabalhadores, vai até agosto. Todos os beneficiários poderão sacar o dinheiro até 30 de dezembro. Ao todo, segundo os dados oficiais, 26 milhões e 900 mil trabalhadores devem receber o PIS/PASEP este ano, num total de R$ 33,5 bilhões em pagamentos. Vale lembrar também que o pagamento do PIS, destinado a trabalhadores do setor privado, é realizado pela Caixa, com crédito automático para quem possui conta na instituição ou saque em agências lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui. Já o PASEP é pago aos servidores públicos que têm direito pelo Banco do Brasil, também via crédito em conta ou saque presencial em agências. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Muito bem, são 5:17. Agora pulou 5:18.
Boletim esportivo.
Bom, é o seguinte, já que o Brasil caiu, né? Infelizmente, o Brasil caiu de maneira muito precoce na Copa do Mundo. Então, o Brasil não estando, a final dos meus sonhos seria Espanha e Inglaterra. Espanha e Inglaterra. Pois é. E tá dando mais ou menos isso, que seria a final dos meus sonhos, já que o Brasil caiu, né? A Inglaterra está vencendo a Argentina. Temos agora 12 minutos do segundo tempo. O gol saiu aos 10 do segundo tempo. A Inglaterra vence a Argentina 1-0. Claro que tem muito jogo pela frente, né? E a Argentina sempre é muito perigosa, com Messi e companhia, etc e tal. Então, não tem nada decidido ainda, né? Ainda mais a Argentina, que nesta Copa do Mundo. Parece a Argentina nessa Copa do Mundo, parece o Jason, né? Daquele filme Sexta-feira 13. Carro passa por cima, toma não sei o quê, o cara levanta e continua. A Argentina parece isso, né? Ter aí problemas com o Cabo Verde, problema com o Egito, própria Suíça, né? E aí acabou sobrevivendo e passando. Então, assim, não tá nada certo, mas Inglaterra é Inglaterra e tá ganhando por 1-0. Zilo!
Há 4 dias da grande decisão da Copa do Mundo, os espanhóis deixaram um pouco de lado a euforia pela classificação e passaram a demonstrar a revolta com os preços exorbitantes dos ingressos para a final. Estados Unidos é assim mesmo, tudo é caro, né? Segundo o jornal Marca da Espanha, os valores divulgados são considerados absurdos e chocantes por diversos torcedores e até pela Federação Espanhola. Os ingressos para a final da Copa do Mundo, marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, chegaram a ser anunciados por até 2 milhões de euros, ou cerca 11 milhões e 600 mil reais, no site oficial de revenda monitorado pela FIFA, né? Embora não haja confirmação de vendas por esse valor, e o preço oficial seja muito inferior, a divulgação provocou indignação. O presidente da federação, Rafael Louzan, criticou os preços praticados e demonstrou insatisfação com a situação.
Bom, vamos falar do esporte local, né? O esporte de Jundiaí região é com ele, né? O nosso Ayrton Miguel Vaz.
Olá, amigos do jornalismo, o Paulista Futebol Clube, está chegando a hora da Copa Paulista para este sábado às 15 horas no estádio Jaime Sintra. O primeiro adversário será o time do Primavera de Indaiatuba e ontem foi apresentado mais um reforço que vem aí para o ataque do Paulista. Mas é o Anderson Portela de Araújo, de 38 anos, conhecido como Anderson Magrão. Ele vem para defender o tricolor de Jundiaí na Copa Paulista. Paulista, contrato para a Copa Paulista, portanto. Natural de Resende, Rio de Janeiro, é um atacante que jogou o Campeonato Brasileiro Série D em 2026 e tem já uma certa rodagem nos clubes paulistas, como 15 de Piracicaba, Juventus, Portuguesa de Desportos, Portuguesa Santista, São Caetano, Taubaté, São José, Vitória do Espírito Santo, Clube Velo Clube Nacional e outros clubes mais. Esse é o Anderson Magrão. E neste próximo domingo nós teremos aqui em Jundiaí a abertura do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. O jogo não acontecerá lá na Arena Jaguatirica. Foi transferido para o Centro Esportivo Professor Helena Sestari. Esse centro esportivo fica na Vila Comercial, na Marginal Anhanguera, sentido São Paulo. O adversário será o Flamengo Imperador e para o jogador Aleandro Docelotti, sempre um primeiro jogo é complicado.
Toda estreia de campeonato é diferente, tem uma expectativa alta, porque a gente não sabe como o time adversário vem, né? Porque não tem histórico, eles não jogaram esse ano ainda, né? Só alguns amistosos, então a gente não tem essa definição de como o adversário vem. Então a gente tenta se preparar para enfrentar o que vier, né?
E o atletismo da cidade de Jundiaí esteve no Campeonato Brasileiro, que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, no Centro Olímpico, e trouxe medalha de ouro com Maria do Carmo Viana dos Santos nos 5 mil metros marcha atlética, Carlos Eduardo Pelosi nos 200 metros, Emerson Dias Mendonça no salto em distância e salto com vara, medalha de prata para Eliete Aparecida Lorenzini Parisi no arremesso de peso e também no lançamento de martelo. O Wilson Orande de Paula no arremesso de peso, Maria do Carmo Viana dos Santos no lançamento de disco, medalha de bronze para Edson Dias Costa e Alaécio de Carvalho. E assim falamos, registramos o esporte aqui na cidade.
Maravilha, Vaz. Daqui a pouquinho às 6, tem o Cidade Esportiva. Zilu.
É a negociação entre o Palmeiras e o Botafogo, melou, viu, Paulinho, por Danilo. Sofreu uma reviravolta. É que o zagueiro Kaique Naves, que integrava a primeira oferta ao Alviverde, 20 milhões de euros, 120 milhões, mais o defensor, está com a transferência encaminhada para o Necaxa do México. Com isso, o Verdão precisa ajustar os termos da proposta para seguir na disputa pelo volante. Sem Naves como moeda de troca, o clube paulista olha dois caminhos. Incluir outro jogador do elenco que atrai o Botafogo, aumentar a parte financeira da oferta para tentar se aproximar da pedida de 40 milhões de euros. Aproximadamente 230 milhões de reais. É muito dinheiro, viu? A diretoria Alviverde ainda não foi informada oficialmente sobre a negociação de Naves, mas já trabalha internamente com a certeza de que ele não estará mais disponível. Como é que um clube vai negociar o jogador e não sabe que ele vai ser transferido para outra praça, né?
É, bateu cabeça, com certeza. Bom, fechamos nosso bloco de esportes, lembrando que você tem conteúdo das demais equipes, Copa do Mundo, enfim, no completo Cidade Esportiva, começa daqui a pouquinho às 6 e é apresentado pelo nosso Antônio Carlos Zilo. Mais uma passadinha aqui pelo jogo da Inglaterra e Argentina, temos aí 18 minutos do segundo tempo, 1-0 para a Inglaterra, por enquanto dando Espanha e Inglaterra na final da Copa, mas eu repito, a Argentina já passou por maus bocados e conseguiu reverter, é um time muito perigoso, está em aberto ainda, nada decidido, mas por enquanto, repito, 18 segundo tempo, Inglaterra vence a Argentina por 1-0. Intervalo, o Ação e Informação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva.
Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho aí em Jundiaí.
Matheus Solano em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Ação e Informação, segunda edição.
Vamos lá, estamos de volta, né? 5h26. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, concluiu a transferência de tecnologia para produzir o principal remédio utilizado para o tratamento de HIV no Brasil, o antirretroviral Doludegravir, que é distribuído de forma gratuita pelo SUS. Vivo SUS! Atualmente, mais de 770 mil pessoas vivendo com HIV fazem uso do medicamento no país. O medicamento foi desenvolvido pela Vive Healthcare, empresa de pesquisa para prevenção e tratamento para HIV pertencente à biofarmacêutica GSK. Em 2020, ambas assinaram um contrato com o Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fiocruz Farmaguinhos para nacionalizar progressivamente a produção do remédio e distribuí-lo ao SUS. Desde então, Farmaguinhos vem realizando investimentos para adaptar, o trabalho, sua planta fabril, adquirir novos equipamentos, capacitar seus profissionais e promover a estruturação técnica, regulatória e operacional para garantir a internalização do produto. Esse processo acaba de ser concluído e o início do fornecimento ao SUS depende apenas da liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Desde 2022, o Instituto da Fiocruz já faz a distribuição para o SUS dos remédios produzidos em fábricas da GSK. Mais de 739 milhões de cápsulas já foram fornecidas para a saúde pública desta maneira.
Tudo El Niño voltou a colocar o clima no centro das decisões empresariais no Brasil. Fenômeno associado ao aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial tende a alterar o regime de chuvas, aumentar temperaturas e intensificar eventos extremos nos próximos meses. Em junho deste ano, órgãos oficiais brasileiros confirmaram a configuração do El Niño. A previsão climática para o trimestre entre julho, agosto e setembro indica chuva acima da média em áreas da região sul e precipitação abaixo da média no centro-norte do país. Também há alta probabilidade de temperaturas acima da média no segundo semestre. Para empresas, o alerta não está apenas no campo ou na geração de energia. Calor também afeta fábricas, galpões, centros de distribuição, restaurantes, lojas aéreas externas, eventos, equipes operacionais e ambientes comerciais que dependem de conforto térmico para manter produtividade e atendimento.
5h29.
Polícia.
Um homem de 48 anos, desempregado, foi preso em flagrante por furto no interior de uma loja no centro, em Jundiaí. Ele subtraiu 16 brinquedos, ferramentas e utensílios de cuidados pessoal, totalizando aproximadamente R$ 709 em mercadorias, e confessou à polícia que pretendia trocar os itens por entorpecentes. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares em patrulhamento avistaram o suspeito sendo contido por uma funcionária de 29 anos, operadora de loja, no interior do estabelecimento. Ao perceber a ação do homem, a trabalhadora conseguiu impedir de deixar o local e o conduziu de volta ao interior da loja, momento em que a equipe policial chegou para a abordagem. Durante a busca pessoal, foram localizados no suspeito diversos produtos pertencentes à loja, parte deles acondicionados em uma bolsa que ele carregava. Entre os objetos apreendidos estão 16 brinquedos, avaliados em R$ 320, 4 chaves inglesas e um kit de chaves de boca. Todos os itens questionados sobre os fatos, o homem confessou o furto e declarou que pretendia trocar os produtos por droga. Diante da confissão dos objetos apreendidos, Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão policial. O delegado Daniel Guetti do Prado, responsável pelo flagrante, decretou a prisão do indivíduo, que em seguida foi encaminhado ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista, viu, Paulinho?
Nesse bloco, Paulo Reis.
Um homem de 36 anos foi preso por suspeita de tentar matar a esposa e três filhos com um caco de vidro em Salto de Pirapora. Na noite de segunda-feira, um bebê de 1 ano e 7 meses foi socorrido com ferimentos graves. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito invadiu a casa, alterado e agressivo, por volta das 22 horas. Uma equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada e encontrou a mulher na rua com uma filha no colo. A vítima contou à corporação que o marido estava dentro do imóvel com seus dois filhos mais novos, sendo um bebê de 1 ano e 7 meses e outro de apenas 9 meses. Dentro do imóvel, os agentes encontraram Rodrigo Anderson Pires, desacordado e diversas marcas de sangue ali pelos cômodos. O bebê de 1 ano tinha cortes nas costas e foi socorrido em estado grave e levado para Santa Casa. Neste meio tempo, o homem acordou ainda agressivo e resistiu à abordagem da equipe, sendo necessário o uso de algemas. Ele também tinha ferimentos e foi levado para o Hospital São Vicente de Paulo.
Zilu.
O governo de São Paulo realizou nesta quarta 15 a operação de extrato com o objetivo de desarticular o esquema de comercialização de créditos de ICMS falsos usados por empresas para reduzir indevidamente o imposto devido ao Estado. Ao todo foram cumpridos 38 mandados de busca e apreensão em 4 cidades de São Paulo e 2 no Paraná. Segundo as investigações, escritórios de advocacia e consultorias ofereciam às empresas paulistas créditos tributários com deságio, apresentando-os como supostos planejamentos tributários, como se os créditos tivessem sido regularmente autorizados pelo fisco. Após o acordo, o contribuinte deixava de recolher integralmente o ICMS, repassava aos intermediadores honorários de êxito, podiam chegar a 70% do valor dos créditos utilizados. Ou seja, recursos que deveriam ser destinados aos cofres públicos eram desviados para os estelionatários. Os créditos negociados não possuíam autorização administrativa e estavam vinculados a empresas inaptas, massas falidas ou operações sem lastro econômico real. Para dar aparência de legalidade ao esquema, os investigados teriam recorrido a contratos, procurações, apólices e até documentos fictícios atribuídos à própria administração tributária. Então foram cumpridos 38 mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira vara de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de bens e valores da capital nas cidades de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Londrina, Paraná, Cambé, Paraná e também aqui na nossa Jundiaí.
Tem mais uma de polícia, Zilão.
Opa, a Polícia Civil de Vinhedo esclareceu um grave caso de extorsão mediante sequestro que teve como vítima um motorista de aplicativo. Após uma investigação minuciosa, policiais civis conseguiram identificar os integrantes da organização criminosa responsável pelo delito, reunindo provas técnicas que permitiram individualizar a participação de cada investigado. A vítima foi atraída por uma falsa corrida e, ao chegar ao local, foi rendida por criminosos armados. Em seguida, foi levada para uma área isolada, onde permaneceu sob o poder da quadrilha. Na operação realizada, 2 investigados foram presos em cumprimento a mandados judiciais. Demais envolvidos já foram identificados e seguem procurados pelas equipes da Polícia Civil, Paulinho.
Maravilha, agora sim fechamos nosso bloco de polícia, são 5:35, agradecendo aí o Paulo Reis, dando uma passada pelo jogo aqui, continua 1-0 para a Inglaterra, mas a Argentina está mordendo, está em cima. O goleiro da Inglaterra, um pouquinho antes da parada para hidratação, fez uma defesa milagrosa, praticamente em cima da linha, numa cabeçada do time argentino, da seleção da Argentina, mas continua assim, a Inglaterra se portando muito bem, defendendo, mas a Argentina em cima. Repito, temos agora 29, quase 30 minutos do segundo tempo. Continua a Inglaterra resistindo 1-0 para cima da Argentina. Intervalo, voltamos em instantes.
Ação e Informação. Segunda edição.
Só até quinta. Tomate longa vida quilo 3,95. Queijo mussarela e ema ou aurora fatiado quilo 39,90. Filé de merluza argentina congelado quilo 26,90. Café pilão tradicional pacote 500 gramas 23,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti faz toda a diferença.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Ação e Informação, segunda edição.
Entrevista.
Cruz Vermelha de São Paulo lança campanha para apoiar vítimas do terremoto na Venezuela. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato é com Jorge Andreata, gerente de projetos sociais e voluntariado da Cruz Vermelha São Paulo. Olá, Jorge, como é que você está? Tudo bem?
Paulinho, tudo bem comigo e com você, como está?
Tudo ótimo, eu quero, viu, Jorge, desde já agradecer o seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender, muito obrigado. Jorge, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a Cruz Vermelha, qual o trabalho da Cruz Vermelha tão importante.
Perfeito. Paulinho, primeiro te agradecer também a essa oportunidade da gente estar falando um pouco sobre essa campanha emergencial que nós lançamos próximo do ocorrido, no desastre ocorrido no dia 24, e é muito importante a gente estar reforçando essas informações para a gente conseguir o maior número possível de ajuda para a gente levar isso até a Venezuela. Então, Paulinho, a Cruz Vermelha é uma organização internacional que está presente em mais de 190 países, e o grande objetivo de criação da Cruz Vermelha foi mitigar o sofrimento humano, de aliviar o sofrimento humano, e para isso nós temos diversas unidades da Cruz Vermelha espalhadas pelo mundo, para a gente poder levar acolhimento, levar proteção, levar dignidade a quem mais precisa. Aqui no Brasil, Paulinho, nós temos uma estrutura federativa e afiliativa, onde nós temos, em grande maioria dos estados, unidades da Cruz Vermelha que levam as suas iniciativas sociais até a população que mais precisa. E mais especificamente, falando aqui sobre o nosso estado de São Paulo, com o qual eu represento e estou à frente da parte de projetos sociais, nós temos diversas iniciativas voltadas à segurança alimentar, ao apoio a migrantes e refugiados, ao atendimento de crianças e adolescentes, para a gente mitigar o sofrimento humano e poder ajudar quem mais precisa.
Maravilha, sensacional, trabalho fantástico internacional da Cruz Vermelha. Jorge, vamos lá, aconteceu essa tragédia na Venezuela, uma tragédia realmente, e como que está sendo essa campanha, como está formatada essa campanha para ajudar os irmãos da Venezuela?
Ótimo, Paulinho. Mais uma vez te agradeço por essa oportunidade de estar falando sobre essa campanha, Paulinho, porque apesar dela ter ocorrido no dia 24/6, já vai fazer 20 dias que os terremotos atingiram a Venezuela, é importante que a gente mantenha esse assunto aquecido entre a população para a gente poder mostrar quais são as formas da sociedade continuar ajudando, porque independente que já tenha acontecido há 20 dias, a gente sabe que esse é um desastre que ele vai perdurar por muitos e muitos anos. Então, nós criamos uma campanha, Paulinho, chamada Emergência Venezuela, com o intuito de facilitar o apoio tanto de pessoas físicas, de você que está nos ouvindo agora, assim como de empresas que querem fazer a sua contribuição financeira para que nós sejamos essa ponte entre a ajuda que está aqui no estado de São Paulo até aos nossos amigos da Cruz Vermelha Venezuelana. Porque, como eu disse, Paulinho, é importante que a gente tenha essa mobilização, pois essa ajuda vai ser necessária por muitos e muitos anos.
Sem dúvida, né? Reconstruir literalmente o país. Jorge, então, a pessoa física, mas também empresa pode estar participando desta campanha, é isso?
Perfeito, Paulinho. É uma plataforma que está hospedada por uma instituição chamada Doare, uma instituição muito conhecida no terceiro setor aqui a nível nacional, onde nós abrimos essa opção de doação de acordo com o valor, de acordo com a sua capacidade financeira, tanto para a pessoa física como para empresas. O que isso quer dizer? Vamos ser bem claro, tá, Paulinho? Tanto pessoas com seu CPF podem fazer a sua contribuição, assim como a sua empresa com o CNPJ também pode acessar esse mesmo canal para fazer a sua contribuição, para a gente poder arrecadar isso e depois encaminhar para a Cruz Vermelha Venezuela.
É qualquer quantia, Jorge?
qualquer quantia, Paulinho. A gente sempre reforça de que essa quantia, independente do valor, ela é muito importante para a gente conseguir ajudar quem mais precisa. Então, os valores, existem tickets de 50, de 100, de 150 reais, mas existe também a possibilidade de Pix. E no Pix, você escolhe a quantia que você gostaria de fazer a sua contribuição, mais uma vez, de acordo com a sua capacidade financeira.
E é importante, né, Jorge, hoje em dia, ter essa chancela da Cruz Vermelha, essa instituição tão, tão séria, né, para as pessoas poderem fazer a doação com tranquilidade e saber que, de fato, essa doação vai chegar a quem precisa, que não vai ter desvio no meio do caminho. Quer dizer, isso é importante também, essa credibilidade, né, Jorge?
Perfeito, Paulinho. Hoje em dia, que as pessoas estão muito receosas em relação aos golpes, é importante que essas campanhas tenham a chancela de grandes organizações, e esse é um dos motivos da gente ter criado essa campanha aqui em São Paulo, para mais uma vez a gente facilitar esse apoio da sociedade, das empresas que estão aqui no nosso estado, para a Venezuela. Então, essa é uma campanha chancelada pela Cruz Vermelha São Paulo, ela está presente nos nossos mídias sociais. Se você acessar a nossa página no Instagram, Cruz Vermelha SP, assim como o nosso site, cruzvermelhasaopaulo.org.br, todas as informações estão ali publicadas para a gente poder trazer ainda mais segurança e credibilidade para essas pessoas que querem ajudar a Venezuela.
E tomar cuidado em cima disso, inclusive, né, Jorge? Tomar cuidado também, porque deve, infelizmente, muitos aproveitadores acabam aí, muitas vezes, falsificando aí, né, logotipos, páginas, enfim, para induzir o indivíduo a achar que vai estar doando. Por exemplo, para a Cruz Vermelha, que o pessoal conhece e tem realmente essa credibilidade, e aí pode estar aí doando para pessoas que estão querendo dar o golpe. Então, também ficar atento à hora de acessar a plataforma para não ter nenhum tipo de problema, né, Jorge?
Perfeito, Paulinho. É importante que vocês, no momento de doar, de que vocês validem as informações, de que vocês confiram que essa é uma campanha, no nosso caso, da Cruz Vermelha São Paulo. Existe toda a nossa ativação de marca, existem as informações da campanha, e qualquer dúvida também, Paulinho, os nossos canais, eles estão disponíveis para dúvidas, para questionamentos. A gente está aqui à disposição para, mais uma vez, a gente ser uma ponte, de ser um intermediário para levar essa ajuda para o país que está precisando tanto nesse momento.
O Jorge, a ajuda daqui do Brasil chega rápido ao povo da Venezuela? É outra pergunta junto com essa. Não tem um prazo, né? Quer dizer, como você disse, né, vai levar muito tempo, então a campanha vai ficar aberta aí na plataforma?
Exato, Paulinho. Essa é uma campanha que a gente pretende deixar ela aberta por um período mais longo, com o intuito de mobilizar mais pessoas, mais empresas, para a gente poder ter cada vez um número maior, mais significativo, para depois a gente fazer essa transferência para a Cruz Vermelha Venezuelana. Então a gente já está convidando agora e continuaremos nessa força-tarefa aqui, contando com o apoio de vocês, contando com o apoio de todos que estão nos escutando nesse momento, para a gente fazer chegar essa informação de que o desastre já aconteceu há 20 dias, mas ele vai perdurar por muito tempo. Então você pode ajudar agora, pode ajudar daqui a pouco, mas é importante que você ajude para a gente poder aliviar um pouco mais o sofrimento dessas pessoas que foram impactadas por esse desastre, que é um dos mais graves da história da Venezuela.
Sem dúvida. E a Cruz Vermelha sempre abraçando grandes campanhas, né, Jorge?
Sempre, Paulinho. É importante a gente trazer isso também, que nós tivemos nos últimos acontecimentos mais graves aqui no nosso país. Então a gente pode destacar o ocorrido no litoral norte de São Paulo em 2023, isso. Também no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aqui em São Paulo uma atuação significativa para a mobilização de doações, para o apoio humanitário a essas regiões que foram afetadas por esses desastres. É como eu disse, Paulinho, nós sermos sim uma ponte, um intermediador para facilitar essa ajuda, para que ela possa chegar de forma mais organizada, de forma padronizada a essas regiões que num momento de crise precisam de organização, precisam de coordenação. Então é importante que em eventos como esse a população busque organizações que já tenham conhecimento, que já tenham uma avaliação de necessidades daquela região, para você ter mais segurança ainda no momento de doar.
E a ajuda pode vir de todas as partes do Brasil, né?
Sim, Paulinho, é uma campanha que está aberta para todas as pessoas, é uma plataforma online, como eu disse, hospedada pela Doare, criada pela Cruz Vermelha São Paulo, onde qualquer pessoa pode fazer a sua contribuição de acordo com a sua capacidade financeira. Qualquer valor já ajuda e muito para a gente fazer essa ajuda chegar à Venezuela.
E o trabalho do voluntariado não para mesmo, né, Jorge?
Não para, o trabalho do nosso voluntariado, ele é incessante por aqui, Paulinho. Nós temos um processo seletivo, até aproveito para compartilhar essa informação com todos os ouvintes. Ele é aberto sempre no dia 5 de dezembro, onde é comemorado o Dia Internacional do Voluntariado, onde fazemos as comunicações das nossas mídias sociais, do nosso site. Caso você que está nos escutando agora tenha interesse em ser um voluntário da Cruz Vermelha São Paulo, basta você acessar as nossas mídias e se inscrever para participar desse processo seletivo.
Vamos lá, agora passo a passo para passar para o nosso ouvinte, viu, Jorge? Onde encontrar esse link oficial para poder fazer a doação?
Perfeito, Paulinho. Esse link ele está divulgado no nosso Instagram, Cruz Vermelha SP, e também no nosso site oficial, cruzvermelhasp.org.br. Nesses dois canais de comunicação existem banners onde você pode clicar e acessar diretamente o link desta campanha de arrecadação intitulada Emergência Venezuela, para que a gente faça arrecadação financeira e essa ajuda possa chegar aos nossos irmãos da Cruz Vermelha Venezuelana.
Maravilha. Jorge Andreata, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui na nossa programação. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Paulinho, um forte abraço e um abraço a todos os ouvintes.
Jorge Andreata, gerente de projetos sociais e voluntariado da Cruz Vermelha São Paulo, falou ao jornalismo da cidade.
Ação e Informação, segunda edição.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já 11-4159-9120. Vem para G2G.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados no almoço tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí.
Ação e Informação, segunda edição.
Pois é, quando eu falo que tem que matar no ninho, não tem jeito, né? A Argentina empata com Enzo Fernandes, faltando 5 minutos para acabar o tempo regulamentar, tem mais os acréscimos e tal, mas a Argentina empatando, levando aí o jogo, pelo menos por enquanto, para a prorrogação. A Argentina é assim, ao longo desta Copa, não fez jogos brilhantes, muito pelo contrário, sofreu demais, né? Contra Cabo Verde, imagina isso, sofreu demais contra o Egito, contra a Suíça, sofreu demais, e também sofrendo agora contra a Inglaterra, perdendo até aos 85, aos 40 do segundo tempo, perdi o jogo, mas a Inglaterra se recolheu demais, meio que abdicou do jogo, ficou só se defendendo, e com a Argentina é complicado. É um chute, né, na meia, um pouco antes da pequena área, na grande área, melhor dizendo, né, um pouco depois do meio de campo, um tirambaço acabou não dando pro goleiro da Inglaterra, que fez grandes defesas até então, né, vinha salvando a seleção da Inglaterra, mas acabou essa pegando na bochecha da rede, e aí o empate da Argentina, que continua pressionando, tentando matar a partida antes da prorrogação. A Inglaterra tem que se cuidar, porque senão acaba perdendo a partida, mais uma vez a Argentina buscando o resultado. Tá rolando, caminhando para a prorrogação, 1-1, faltando aí 2 minutos para acabar o tempo regulamentar, mas teremos também os acréscimos da arbitragem. Voltando ao noticiário, já 5h49, Zilo, vem para encerrar o Ação Informação.
Pois não, o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Alessandro Stefanuto, é acusado pela Polícia Federal de receber até R$ 250 mil por mês em propina para deixar de fiscalizar entidades suspeitas de promover descontos ilegais em aposentadorias e pensões. A conclusão consta do primeiro relatório final da Operação Sem Desconto, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que indiciou 48 pessoas por crimes como organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo ainda a Polícia Federal, Stefanuto teria se omitido deliberadamente diante das irregularidades praticadas por associações que descontavam valores de benefícios previdenciários sem autorização dos segurados.
A investigação afirma que parte da propina era paga pela Confederação Nacional de Agricultores Familiares, Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFER, apontada como uma das principais entidades envolvidas no esquema. Conforme o relatório, os repasses ao então presidente do INSS teriam sido feitos por meio de empresas de fachada, entre elas uma pizzaria. Os investigadores também informam ter encontrado planilhas com registros de pagamentos atribuídos à CONAFER. Além de Stefanuto, foram indiciados o ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro Filho, o ex-diretor de benefícios André Fidelis e o lobista Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Os quatro estão presos preventivamente desde o ano passado.
5:51. Olha, terminou o tempo regulamentar, a arbitragem deu mais 9 minutos de acréscimo, então tem 9 minutos aí para ver se vai para prorrogação ou se alguma das equipes acaba matando a partida. 1-1 Inglaterra e Argentina, faltando aí agora 9 nos acréscimos da arbitragem, que coisa, hein? Bom, termina aqui o Ação Informação, segunda edição, trabalho do Departamento de Jornalismo da cidade, todo o Departamento de Jornalismo, temos a voz da notícia, nosso Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção, o Júnior Barranqueiros, na mesa de a Lainara Leandro Vidlin. Eu sou o Paulinho Maurício, anuncio a Ave Maria, programa da Diocese de Jundiaí. E na sequência, você tem o Cidade Esportiva no comando do Zilo e aí a definição da final da Copa 2026. Argentina ou Inglaterra vão fazer a final com a Espanha no próximo domingo. A definição deste capítulo você tem daqui a pouquinho no Cidade Esportiva. 5:52 para você, uma ótima noite de quarta-feira, até amanhã. Se cuide, porque a vida segue.
Ação e Informação, segunda edição.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Este é um programa da Diocese de Jundiaí, a Hora da Ave Maria, que vai ao ar todos os dias através desta sua Rádio Cidade, neste horário gentilmente cedido pela família Barranqueiros. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meditaremos hoje sobre a Palavra de Deus desta quarta-feira, constante no livro Liturgia da Palavra do Padre José Carlos Pereira. Reflexões para os dias de semana. Vamos ler o Evangelho e depois a explicação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Deus se revela aos fracos e pequeninos e os torna grandes e importantes. Ele eleva os humildes e faz cair os grandes e poderosos deste mundo, como nos mostra Lucas no Cântico do Magnífica, atribuído a Maria. Com esta perspectiva, a liturgia desta quarta-feira nos coloca diante do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, como ele se colocou diante de Moisés na sarça ardente. Moisés estava pastoreando o rebanho de seu sogro, Jetro, e teve esta visão espetacular, uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. Ao se aproximar, descobre que é Deus que está ali se manifestando. A manifestação de Deus a Moisés é um chamado para a missão. E que missão tão importante, libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Moisés se acha incapaz para tal empreendimento e Deus diz que ele estará com ele. Quando Deus está conosco, não há nada que seja impossível. É ele quem nos capacita, é ele que nos fortalece, é ele que nos enche de coragem. Assim, Moisés assume esta árdua missão e permanece fiel a Deus em todos os momentos de sua vida, fazendo com ele uma aliança. O pequeno Moisés, abandonado num cesto quando criança e agora humilde pastor de ovelhas, é chamado por Deus para ser um dos homens mais importantes da história da nossa salvação. Vemos aqui um Deus que se revela aos pequeninos, como diz o Evangelho de hoje, no qual Jesus louva o Pai exatamente por isso. Ele eleva os humildes, revelando-lhes coisas que estão ocultas aos tidos como sábios, aos tidos como os importantes, grandes e poderosos. O próprio Jesus se fez pequeno e recebeu do Pai a grandeza do entendimento dos seus mistérios. Em sintonia com o Pai, sua missão foi também a de elevar os pequenos. Quando nos sintonizamos com Jesus, temos a missão de levar adiante o que ele revela para nós, para que possamos viver aquilo que ele nos diz, aquilo que ele nos promete, aquilo que ele faz como Deus onipotente, como nosso Deus e Senhor. Ele revela o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia. Ele é sábio, ele é todo poderoso, ele é aquele que sabe amar o seu próximo e se dedica aos seus semelhantes, ajudando a diminuir a dor dos que sofrem. Foi essa a missão confiada a Moisés, foi essa também a missão de Jesus, que recebeu do Pai, e é essa missão confiada por ele a todos nós que somos cristãos, a todos nós que partilhamos das celebrações, partilhamos da palavra de Deus e a vivenciamos em nossas próprias vidas, amando-nos reciprocamente a todos, sem distinção de cor, graça, de religião mesmo. Ser humano merece ser atendido. Muitos que não nos seguem o Evangelho, não seguem o nosso Evangelho, muitos que não vivem a graça que Jesus deixou, com os nossos exemplos, muitas vezes acabam se mudando, mas precisamos estar atentos, vivendo a palavra de Deus, partilhando aquilo que ele deixou, ser fiel, amar a todos, não desprezar ninguém. Nós não sabemos o que se passa atrás desse comportamento das pessoas. Nós não sabemos o que eles sofrem, o que eles vivem, as suas dores, as suas alegrias. Nós não temos como penetrar em seus pensamentos. Só vemos muitas ações que às vezes são responsáveis por aquilo que eles recebem e tornam-se para todos nós iguais a nós. Rezemos, Ângelos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, a verdadeira serva, aquela que fez tudo o que ele realmente mandou nós fizéssemos. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, segundo o seu entendimento, segundo o que vós vivestes para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez homem. Jesus veio ao mundo para nos salvar. Ele se torna um igual a nós para que nós possamos realmente fazer o que ele fez, o que ele mandou, o que ele ensinou, o que ele deixou para nós. E ele habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.